Decisão importante que ajuda a garantir a segurança do trabalhador.
Evita acidentes que poderiam estar na iminência de ocorrer.
E que significa estender garantias da Constituição a leis que vieram antes dela.
Em consonância com os princípios da Constituição e com as convenções internacionais.
Hoje vamos entender como a Justiça do Trabalho decidiu de vez o que ainda era alvo de interpretações variadas Brasil afora. Um auditor fiscal do trabalho pode sim interditar uma máquina, um local de uma empresa, quando há risco de acidente. E o caso concreto da vida real se deu no Mato Grosso do Sul, num dos frigoríficos de uma grande indústria de alimentos. E a polêmica foi num dos equipamentos usados ali, nos explicou a advogada da União, Esther Leite Prado.
É uma máquina para você separar as vísceras da carne, do frango, e ela tem umas lâminas que poderiam cortar o dedo, porque a pessoa tem que colocar a mão rapidamente para tirar a carne. É muito rápido. E aí tem uma lâmina que poderia cortar a mão ou machucar o dedo do trabalhador.
E isso foi verificado em loco?
Foi verificado em loco. Foram feitas reuniões com a empresa para que ela melhorasse ou tomasse outras precauções e que foram infrutíferas, e a fiscalização atuou na proteção do trabalhador.
Quem também participa da prosa hoje é a Procuradora Nacional de Trabalho e Emprego da AGU, Caroline de Mello e Torres.
É uma situação que qualquer um de nós, se verificássemos uma máquina, um equipamento qualquer que está prestes a causar um acidente, agiria, e agiria na hora. Não esperaria mais tempo, né, para isso.
Para uma indústria grande.
Que poderia remediar, né?
Sim.
Uh-huh. E esse tipo de trabalho em frigoríficos, ele demanda movimentos muito repetitivos,
sim,
né? Então, ao longo do dia, o trabalhador fica lá, repetindo, e tá sujeito mesmo, né, a um acidente. Né?
E aí, o que que o fiscal fez?
Ele autuou, ele interditou o maquinário. Ele proibiu que a empresa utilizasse aquele maquinário. O maquinário ficou fora de uso. Depois disso, a empresa entrou com a ação anulatória.
Olha só, a empresa queria...
Queria que o maquinário voltasse a funcionar.
E vamos entender que argumento a empresa BRF levou à justiça para tentar ligar a máquina de novo. Uma questão mais de hierarquia do que de segurança em si do equipamento.
Que a competência para efetuar a interdição seria exclusiva do superintendente regional do trabalho, que o auditor do trabalho não poderia fazer isso.
Qual a diferença desses dois cargos?
O superintendente, ele é o responsável da regional, da Secretaria Regional do Trabalho, daquela região, né? E o auditor é quem faz efetivamente o trabalho de campo, de ir às empresas e lavrar os autos, efetuar a fiscalização propriamente dita. E a empresa alegava que o auditor não poderia ter feito isso porque a competência era do superintendente regional do trabalho.
E isso tá em alguma lei, alguma regra, não?
A CLT prevê, mas é um dispositivo muito antigo, ainda até da época da ditadura ainda, não é? Que quando se chamavam antigamente os superintendentes delegados do trabalho, né? Delegado regional do trabalho. E a gente compreende que esse dispositivo, ele não está em conformidade com a atual ordenamento jurídico, com a Constituição, né? E essa visão de que o auditor fiscal do trabalho, ele é um profissional técnico, especializado, né? Que está tecnicamente subordinado à Secretaria de Inspeção do Trabalho, que fica aqui no Ministério do Trabalho em Brasília, e dá toda a orientação e a normatização para o país inteiro, né?
Imagine o que seria se para cada interdição de máquina fosse necessário a atuação de um superintendente.
Nosso país é continental. Nós temos estados que são enormes. Então, muitas vezes, o auditor sai lá da capital, anda 500, 600 quilômetros para chegar na cidade do interior e numa empresa, numa indústria, ele se depara com uma máquina que está prestes a dar problema e está prestes a causar um acidente de trabalho. Imagina se ele tivesse que aguardar, voltar para a capital, ter um procedimento burocrático de autorização. Nesse meio termo, um acidente poderia acontecer.
Mesmo assim, nem sempre a decisão judicial reconheceu o poder do auditor do trabalho. Agora, isso muda.
O principal ponto dessa decisão é que foi um acórdão proferido pela subseção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, composto por ministros de todas as turmas, que é o órgão responsável pela uniformização da legislação trabalhista, dos entendimentos. Ou seja, daqui para frente, a tendência é que todas as turmas sigam essa orientação.
Quer dizer, é uma decisão que tem um poder maior de extensão.
Sim, exatamente. O que se espera é que daqui para frente os juízes de primeira instância sigam essa orientação do Tribunal Superior do Trabalho. Então, provavelmente, as ações que forem ajuizadas ou que ainda não foram julgadas sobre essa temática de interdição de estabelecimento ou maquinário, e que o argumento principal seja a incompetência do auditor fiscal do trabalho, esses processos provavelmente serão favoráveis à União.
A Advocacia Geral da União entra nessa história porque defende a atuação dos fiscais na justiça e também porque dá base jurídica a toda a política pública federal, inclusive na área do trabalho. O resultado desse caso foi celebrado pela procuradora da AGU, Caroline Torres.
Significa um olhar mais sensível à prevenção de acidentes de trabalho, com a compreensão de que o auditor fiscal do trabalho é a pessoa mais especializada para, na hora, no momento em que verifica que algo está prestes a acontecer com os trabalhadores de determinado estabelecimento, interdita aquela máquina ou aquele estabelecimento, então evita acidentes que poderiam estar na iminência de ocorrer. No geral, a gente empoderando, né, dando mais legitimidade de atuação aos auditores fiscais do trabalho, a gente está protegendo os trabalhadores e evitando o aumento do número de acidentes.
Ele já sabe que ele tem legitimidade para aquilo.
É uma segurança jurídica.
É uma segurança, né, jurídica para fiscalização. Você só não vai ter uma observância estrita desse acórdão quando você estiver discutindo o mérito. Ah, tal equipamento não oferece perigo. Quando a discussão for sobre isso, não vai mais ter discussão acerca da competência ou incompetência do auditor.
Interessante, Raquel, é que é muito raro as empresas impugnarem isso.
É, o conteúdo meritório.
Se o maquinário oferecia ou não risco. Porque, no fundo, o trabalho do auditor está correto. Então, elas vão por uma questão jurídica, acessória, de competência, mas não vão direto no mérito daquilo que o auditor tomou, a decisão que foi tomada lá na hora pelo auditor.
Quer dizer, o mérito da fiscalização e do risco da máquina, isso não chegou a ser...
Não chegou a ser discutido. E não tem discussão sobre o mérito. A discussão ficou no âmbito processual, de competência ou incompetência.
Por que será, né?
No fundo, a empresa não discordou, né, daquela decisão que foi tomada pelo auditor. Ou, se não discordou, não encontrou argumentos para modificá-la durante o processo.
Os nossos fiscais de trabalho estão preparados? O trabalho deles é tecnicamente robusto?
Sim. Existe um departamento aqui no Ministério do Trabalho que cuida só de saúde e segurança do trabalho. Então, são fiscais que são altamente especializados. Eles, inclusive, têm formação acadêmica diversa. Então, muitos são biólogos, outros são engenheiros, né? Então, eles têm um olhar diferenciado. E o interessante, Raquel, é que as normas de proteção à saúde e segurança do trabalhador são construídas dentro do Ministério do Trabalho de maneira tripartite. Isso quer dizer o seguinte, que para uma norma que cuida de saúde e segurança sair do Ministério do Trabalho, são ouvidos a bancada dos empregadores, a bancada dos trabalhadores e a bancada de governo. Então, é uma norma em que todos os atores envolvidos podem opinar.
Como frisou a advogada da União, Esther Prado, trata-se de atualizar a interpretação de uma lei da década de 70 sob os olhares da Constituição e outros tratados assinados pelo Brasil.
Um dos fundamentos do voto foi esse, que a norma era de 1977 e que, considerando hoje, atualmente, as convenções da OIT, em especial, acho que a Convenção 181 da OIT e Função Social do Trabalho, prevista na Constituição, no artigo 7º, que prevê a proteção, a saúde e a segurança do trabalhador, para você ter uma efetividade dessas normas, você tem que fazer uma interpretação um pouco mais progressista desse artigo 161. Você não tem, como a doutora Caroline ressaltou, em um país com dimensões continentais, você ter só uma pessoa responsável pela interdição de maquinários e estabelecimentos em todo um estado.
Está na luta, corre, corre, do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar.
Da AGU, Raquel Miura.
Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Padrão é...